Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu aproveito o momento para trazer presente um grande seminário que nós realizamos na última quinta e sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa, através da Associação Catarinense das Plantas Medicinais e aqui na pessoa, a presidenta desta grande associação, a Kátia, que desempenha, junto com todo o grupo que coordena, um extraordinário trabalho de sensibilização e, ao mesmo tempo, também de conscientização sobre o uso das plantas medicinais, que já historicamente vêm sendo utilizadas desde o início da nossa caminhada humana, porque o primeiro e mais importante livro que se deixou para a humanidade foi a natureza. A vida que acontece, se expande em todas as relações ambientais do planeta. E, portanto, o primeiro e mais importante livro deixado a cada um e a cada uma de nós e todas as descendências foi a natureza. A natureza tem muito ao que nos ensinar, e nós temos muito o que aprender dela. Infelizmente, vieram regras e outros escritos, porque a partir da vinda do homem, infelizmente, em muito, não se tem respeitado este bem natural que proporciona vida, riqueza a todos aqueles e aquelas que o utilizarem com consciência e com sabedoria. A oitava jornada das plantas medicinais que nós realizamos na última quinta e sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa e que reuniu mais de 500 pessoas ligadas a universidades, ligados ao campo científico e, ao mesmo tempo, também do campo popular, organizações, movimentos, a pastoral da saúde e outras pessoas que trabalham para além da fitoterapia, trabalham com outras práticas que integram um conjunto de ações que vão ao encontro ao bem-estar e à dignidade das pessoas, que nós as chamamos aqui as práticas integrativas e complementares, que vai desde a fitoterapia até o yoga, acupuntura, reiki e tantas outras práticas. Hoje, se não me falha a memória, são em torno de 29 práticas reconhecidas no Sistema Único de Saúde a nível federal, e que essas práticas, no seu conjunto, atendem com maior perfeição as grandes demandas da saúde do nosso país, nosso estado e nossos municípios. Aliás, eu tenho dito desta tribuna várias vezes que o modelo de saúde que hoje, infelizmente, está presente em todos os entes federados, que vai desde o município até a União, infelizmente, essa preocupação excessiva com o trato da doença, nós, infelizmente, não iremos amenizar e muito menos resolver as demandas que a cada momento e a cada instante elas acrescem, aumentam. Porque, infelizmente, esse modelo que aí está é o modelo do enfrentamento à doença e não da defesa da vida, da saúde e do bem-estar pessoal, social, comunitário das pessoas. É preciso mudar o modelo. E nós temos que ter ousadia nesse sentido. Temos que ter determinação. E ao mesmo tempo também temos que ter atitudes. Porque se as coisas continuarem, um modelo que aí está, todo recurso que o Tesouro do Estado, do município, da União recolher ao longo da sua trajetória, infelizmente, no espaço pequeno de tempo, ele não será suficiente para o enfrentamento da doença que aí está. Isso se faz o mais necessário e urgente possível que a gente busque alternativas, aonde elas englobam um conjunto de relações que passa desde o ar que nós respiramos, que é o alimento sagrado, sem ele nós não vivemos, passa pela água que nós consumimos, sem água nós não vivemos, e infelizmente tanto o ar como a água passa por momentos críticos de poluição. E o pior de tudo, o consumo exagerado do veneno que no dia a dia se utiliza para assim o chamado desenvolvimento. Mas que desenvolvimento é este que mata a vida? Que não permite que a vida possa acontecer? Passa pelo alimento que nós consumimos, que nos alimentamos. Enfim, é este conjunto de relações que, infelizmente, ao estarem comprometidas, comprometem profundamente com a qualidade de vida de cada ser humano, de cada cidadão e cidadã. Mas não é só a vida humana que está em jogo. Aqui é um conjunto de vidas que se expande neste planeta em todas as suas relações que estão sendo comprometidas. E ao comprometê-las, automaticamente nós humanos estamos no jogo também. E muitas vezes em nome do lucro, da concentração da riqueza, do ter, do poder, infelizmente, nós provocamos e alimentamos e proporcionamos a morte no seio da sociedade. Então, quando eu vi esse conjunto de lideranças de todos os campos, educadores, cientistas, pesquisadores, populares, reunidos, debatendo, discutindo, construindo alternativas, aí está presente o sonho de milhões e milhões de cidadãos e cidadãs que se preocupam na dignidade e na qualidade de vida. A oitava jornada das plantas medicinais foi um sucesso. um momento extraordinário. Foi uma verdadeira celebração. E quando eu falo aqui de celebração, é colocar no centro a vida. Isto não existe nada mais importante, mais sagrado e sagrada do que a vida. Não só a nossa vida. Seria pouco pensar a vida humana. Talvez nós nem existíssemos se não existisse o planeta, com toda a segurança, com toda a certeza. Portanto, é responsabilidade nossa de estabelecer uma relação de confiança, uma relação de harmonia com todos esses entes e com esses bens naturais que aí estão. Esse é o desafio nosso. Eu tenho me perguntado muitas vezes, por que eu estou no parlamento? Para mim, só votar, apresentar projetos de leis, fiscalizar as ações do governo, não preciso estar aqui. Não preciso estar aqui. Hoje, como cidadão, eu posso fazer menos uma, que é basicamente a questão da votação, que é uma questão pessoal. Mas apresentar propostas, etc., nós podemos debater, hoje existem instrumentos e ferramentas para isto. Fiscalizar as ações do governo, todo cidadão tem a obrigação de assim o fazê-lo. Por isso que eu me perguntei muitas vezes, o porquê de estar num parlamento? E de uma forma coletiva, conjunta, né? Nós construímos algumas ferramentas que nos ajudam, de fato, a alimentar esse debate e essa discussão, que eu julgo é a essência da nossa razão e do nosso ser. Parabéns à Associação Catarinense das Plantas Medicinais por este grande evento que realizaram nesta Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente.